Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 38 a 42. Vamos continuar a nossa meditação, exposição do Sermão do Monte. Deixa a sua Bíblia aberta nesse trecho que nós já leremos. Só para situar todo mundo onde estamos, lembra que o Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, depois de nos apresentar a nossa identidade, nos chamando de bem-aventurados, ele mostra que a nossa identidade é estabelecida pela sua obra e pela sua justiça, e começa a chamar a nossa atenção para o fato de que nós não somos salvos por causa da nossa justiça. E aquilo que, sobretudo, escribas e fariseus estavam ensinando trazia muitas ideias da religião judaica, mas não era a garantia da salvação. E então Jesus vai dizer que ele veio para cumprir a lei, e cumprindo a lei, ele dava para nós uma maneira não só de entendermos a razão da nossa eternidade, mas também uma maneira de vivermos que era muito diferente daquela que eles estavam acostumados a pensar e a usar para garantir a sua própria salvação. Então ele diz assim: não penseis que eu vim com um novo evangelho, com uma nova mensagem, não penseis que eu vim abandonar a revelação dada até aqui, que era a revelação do Antigo Testamento, porque eu não vim para isso, eu vim para cumpri-la. Se vocês quiserem entender como se cumpre a lei do Senhor, olhem para a minha vida e sigam os meus passos. Ao mesmo tempo, entendam que vocês têm um desafio, e o desafio é serem perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. E o desafio é entender como fazer isso. Então, dentro desse trecho, Jesus tem nos dado 6 exemplos sobre o que significa viver a vida cristã. E o significado de viver a vida cristã não é tentar vivê-la, mas é viver a vida de Cristo. Porque, normalmente, quando nos expressamos acerca da vida cristã, estamos falando da nossa vida cristã. E por isso a gente sempre fracassa. Mas Jesus está nos ensinando a vivermos a vida dele e entendemos que a nossa vida cristã é impossível de ser vivida. Porque o nosso coração é enganoso. Nós hoje vamos olhar para o trecho dos versículos 38 a 42, que é mais um exemplo que Jesus nos dá. E talvez o trecho mais difícil de todo o Sermão do Monte, não de pregar, não de entender, mas de aceitar o que Jesus está dizendo e praticar. E eu diria para você o seguinte: é impossível praticar o que Jesus está dizendo, não só aqui, mas no Sermão do Monte, se nós tentarmos fazer isso na nossa força. Talvez essa é a principal aplicação do sermão. Nós não vamos viver a vida de Cristo na nossa força. Precisamos admitir isso para que o nosso relacionamento com Jesus seja diferente, não seja só uma religião. Então eu queria orar mais uma vez, já fizemos muito, mas eu queria orar mais uma vez. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, reconhecemos a majestade da sua pessoa, a grandiosidade da obra da salvação em nosso favor, que já cantamos e já oramos neste culto. Nós entendemos claramente como Jesus Cristo venceu o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Mas, Deus, temos que admitir que, sendo pecadores, ainda que redimidos, nós somos pecadores. Reconhecemos, Senhor, que há em nós um coração enganoso, e que ao alimentarmos esse coração enganoso, nos afastamos do Senhor, porque queremos satisfazer a nossa vontade e nos proteger de tantas maneiras. Pai, nós ao lermos as Escrituras e agora darmos atenção a esse trecho da Tua Palavra, entendemos que lutamos contra uma natureza terrena caída e temos que lutar contra ela para podermos nos apropriar da vida e da obra de Cristo, que é o único que pode nos dar vitória contra o pecado e contra nós mesmos. Então, estando diante da Sua Palavra neste momento, uma palavra que nos desafia tremendamente, que confronta o nosso orgulho, que confronta o nosso desejo de vingança, clamamos ao Senhor que nos dê clareza sobre as palavras de Jesus. Nos quebrante para desejarmos viver pelo Teu Espírito e não pelo nosso. Nos corrija quanto aos erros que possivelmente temos cometido nesse assunto e nos santifica pela Tua Palavra, nos ensinando a viver a vida de Cristo e sermos submissos a Ele, mortificando o nosso eu. Amém. Mateus 5,38, Jesus vai dizer: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Talvez aqui nós estamos diante do texto e do trecho mais difícil nesses exemplos que Jesus está nos dando. Não que os outros sejam fáceis de viver. Mas os dois últimos exemplos, esse e o que vem em seguida, são os mais desafiadores para nós, porque exige de nós uma atenção sobre o nosso orgulho, sobre o nosso desejo de vingança. Ele nos desafia porque, na maior parte do tempo, nós vivemos impregnados de um amor próprio, que é tão evidente, que nos leva a admitirmos a necessidade de uma constante pecaminosidade de nossos corações que precisam ser tratadas, e também de uma evidente carência do poder do Espírito Santo no processo da nossa transformação de vida, da nossa santificação. Quando lemos esse exemplo de Jesus para nos ajudar a entender da sua vida, para nos ajudar a entender o que Ele espera de nós, podemos considerar juntos que quando vivemos à medida de um discípulo de Cristo, triunfamos sobre as injúrias com a medida da sua justiça, não com a medida da nossa justiça. Ao nos declarar bem-aventurados, Jesus faz algumas afirmações como: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os limpos de coração, porque verão a Deus. Os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados sois quando perseguidos por causa da justiça, chamados filhos de Deus serão. Bem-aventurados os perseguidos, os que sofrem injúrias. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim também perseguiram os profetas, aos profetas que viveram antes de vós. Quando Jesus define a nossa identidade, Ele está dizendo que ao segui-lo, E ao vivermos a sua vida, nós seremos perseguidos, injustiçados, caluniados, odiados pelo mundo. E agora, quando ele vai mostrando que nós não conseguiremos viver bem do nosso jeito ao segui-lo, ele nos dá, de novo, algumas orientações e nos ajuda a responder aquela pergunta que já temos feito há um bom tempo. Qual é a medida de um cidadão do reino? Como vive um discípulo de Jesus Cristo? Qual é a intenção do coração dele quando ele tem que lidar com as lutas, quando ele tem que lidar com as perseguições, quando ele tem que lidar com aqueles que odeiam a Cristo e os odeiam por perseguirem a Cristo? Para continuarmos respondendo a nossa pergunta de qual é a medida de um cidadão do reino de Cristo, como vive um discípulo de Cristo, olhando para esse texto, nós vamos seguir aquela sequência em que entendemos o que Jesus está confrontando, entendemos o princípio que ele quer que a gente siga, e então o pecado denunciado por trás do que ele corrige e as virtudes que precisamos encontrar para a nossa vida baseada em Cristo. Quando ele faz isso, Jesus está dizendo, olhando para esse texto, que a resposta à injustiça sofrida revela o seu e o meu coração. A questão aqui não é a concentração, se bate ou não bate na cara, se entrega ou não entrega a túnica, se vai ou não vai mais uma milha, se empresta ou não empresta. A questão que você precisa pensar acerca da sua vida, enquanto meditamos no que Jesus está dizendo, é que as suas respostas, diante das injustiças sofridas, revelam as intenções do seu coração. Qual medida você usa para lidar com as injustiças contra a sua vida? Quem é você, de fato, é exposto pelas ações e reações diante das injustiças. Então vamos entender o que Jesus quer dizer com tudo isso, começando no verso 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Este é o ensino que os rabis, os escribas, os fariseus, tinham trazido para o povo e reproduzido e reinterpretado, mas um ensino que vinha diretamente da lei mosaica. Temos que lembrar que a lei de Moisés era tanto um código civil quanto moral. Mas essa legislação que o Antigo Testamento nos apresenta não foi uma legislação de um versículo isolado. Mas havia uma instrução e orientação até repetida. E este é um assunto que o Antigo Testamento falou e falou bastante. No Êxodo 21, versículos 22 a 27, quando a lei está sendo dada a Moisés para entregar ao povo, Deus vai dizer assim: se homens brigarem e ferirem mulher grávida, estava falando para o TBB, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura. Não dá espaço. Ferimento por ferimento. Golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho de sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. Dá uma carta de alforria. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-la ir forro pelo seu dente. Deus está orientando como o povo viveria em comunidade, aquela porção de leis que não se referiam ao sacrifício, mas se referia à vida comunitária. Num livro que dá muita atenção às leis sacrificiais, que é Levítico, lá no capítulo 24, olha o que diz, verso 17. Quem matar alguém será morto. Mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando Moisés vai repetir as leis para a geração que vai entrar na terra prometida, porque quem lê Êxodo e recebe primeiramente Êxodo é a geração que entra no deserto. Mas Deus os faz morrer lá por causa da sua incredulidade. E aí a nova geração que vai conquistar Canaã, Deuteronômio repete as leis. E na repetição das leis, no capítulo 19, no verso 15, é dito assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Uma pessoa só não pode acusar o outro, isso ser suficiente. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então dois homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem. Se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão. E assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. No contexto de cada um desses textos aqui, havia uma lei, mas uma lei que precisa, já naqueles dias, ser entendida. Ela ficou conhecida na literatura atual por causa de um termo do latim, Lex Talionis, a lei de talião, literalmente, ou a lei de retaliação. Você vai encontrar muito disso na literatura teológica. Mas no contexto dessa lei, o princípio era de uma retribuição exata, onde o fundamento da justiça era restabelecido e o castigo do culpado aplicado e a vítima compensada. Porém, se você observou, nos textos principais que tratam dessa lei, não era o indivíduo que estava se vingando, mas o tribunal. O último texto vai falar de como o sacerdote, o responsável pelo povo, iria conduzi-los para lidar com isso. A lei era uma aplicação que tinha um duplo efeito: que a justiça fosse feita, mas também era uma maneira de refrear a vingança. A aplicação dessa lei tinha um duplo efeito: não permitir que cada pessoa se tornasse um juiz sobre as causas de injustiça que sofria. Então Deus dá orientação para que um tribunal no meio do povo tratasse desses conflitos e ajudasse as pessoas prejudicadas a ter justiça diante daquilo que estava acontecendo. Isso acontecia para que a vingança não se tornasse o ambiente comum no meio da comunidade. É interessante e triste que a gente já percebe que logo no início da narrativa bíblica, naquele capítulo em Gênesis que começa falando do Caim assassinando seu irmão e sendo condenado, que nós vamos encontrar um camarada chamado Lameque, já fazendo vingança com as próprias mãos. Mas ele já era um mau caráter, porque ele já tinha mais de uma esposa, então ele já tinha quebrado a orientação de Deus de ter apenas uma esposa. No capítulo 4, versículos 23 a 24, Moisés narra assim para a gente: disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Pensou se o marido falasse assim com a esposa? Ouve-me, Sheila, esposa de Wallace. Eu não sei se ele falava assim ou só foi a maneira como Moisés registrou a formalidade. Aí ele diz assim, todo para elas: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim. Você vai ler isso lá em Gênesis 4. Ele diz, se Deus fala de que ninguém poderia assassinar Caim, porque Caim agora tinha uma marca daquele que viveria contra o Senhor, e Caim diz, Deus, desse jeito agora eu não vou nem conseguir chegar onde eu tenho que chegar. Deus diz, não, pode deixar que se alguém tocar em você, eu vou vingá-lo e julgá-lo. Então Lameque, que é um descendente, lá à frente vai dizer, se isso era verdade sobre Caim, eu vou vingar 70 vezes 7 qualquer um que fizer alguma coisa contra mim. Porque eu não admito desaforo. Já na narrativa do quarto capítulo da Bíblia, o homem queria ser o vingador. Avengers. Para quem gosta de Marvel. A lei de Moisés ainda nem existia. Mas o pecado no coração do homem e a intenção maligna no coração do homem de acabar com a vida de qualquer um que lhe prejudicasse já era evidente como a marca do pecado na humanidade. O que Jesus, então, está nos dizendo no versículo 38 é que a lei dos homens, ela tinha uma competência que ia além do que Deus tinha dito. Jesus não nega o que Deus tinha dito. Jesus não quebra isso, mas ele vai corrigir como eles estavam praticando isso. Como eles estavam vivendo isso. Na lei de Deus, Jesus vai dizer assim, eu, porém, vos digo. E está na Bíblia. Não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Qual é o uso que essa lei já tinha nos dias de Jesus? Muitos estudiosos nos indicam que já no tempo de Jesus, a retaliação literal pelos prejuízos tinha sido substituída por alguma prática legal judaica de penalidades pagas com dinheiro ou custos. Que já nos dias de Jesus, você não encontra no registro histórico que alguém tinha que pagar com o próprio braço se ele arrancasse o braço do outro, mas ele seria julgado e condenado. Falando isso dentro da lei dos judeus e não do Império Romano. Os escribas e fariseus, apesar de já ser uma prática maior, o tribunal não exigir a morte de alguém, ou a amputação de um membro do corpo de alguém, como retaliação, o tribunal ia exigir a justiça, mas os escribas e fariseus, quando lhes convinha, ainda usavam este princípio da justa retribuição dos tribunais legais para os relacionamentos pessoais, e é onde Jesus quer chegar aqui. De que, se você pegar esses textos, você tem o direito de fazer vingança com as próprias mãos e romper o relacionamento porque você foi prejudicado. E como justificativa, o que todo mundo usa como justificativa para os seus erros? A Bíblia. Todo mundo vai achar um versículo e tirar ele do contexto para justificar os seus pecados, para justificar suas falhas, para encobrir as intenções pecaminosas de seu coração. E era isso que Jesus estava falando que os fariseus estavam praticando quando citavam estes textos e a lei de retaliação. Nos dias de Jesus, já não era o comum. E quando alguém praticava isso, estava fazendo já numa intenção pecaminosa, maligna, não de possessão demoníaca, mas maligna no sentido da operação do mal. A intenção de Jesus não contradiz o princípio da retribuição, porque é um princípio verdadeiro e justo. Você quer ver um exemplo aqui dentro do Sermão do Monte? Como Jesus não está indo contra o princípio de retribuição? Capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida com que julgardes, vos julgarão também. Ele não está quebrando isso. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não separas a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Jesus diz que haveria uma maneira de lidar com a ofensa que não era aquela praticada e ensinada pelos escribas, pelos fariseus. O juízo de Deus repousa no princípio de retribuição. Mas o fato do juízo de Deus repousar nisto não significa que nós somos os vingadores. Jesus afirma que, embora essa lei pertença aos tribunais legais, ao juízo de Deus, ela não é aplicável e não deveria ser aplicável aos nossos relacionamentos pessoais. Por quê? Porque os nossos relacionamentos precisam estar baseados no amor e não na vingança, não na justiça própria. Nosso dever com quem nos prejudica não é a vingança, mas a aceitação da injustiça, entregando para Deus que vai fazer a justiça. Ele está falando sobre ofensas pessoais, e é muito importante entendermos isso, porque esse texto é muito usado, e foi usado dentro da própria teologia, para dizer que ninguém deveria se opor numa opinião pública sobre governo. E o texto está falando sobre ofensas pessoais, e não uma anarquia contra os governos. Jesus está se opondo aos que querem ser os vingadores. Não resistir implica em não opor-se, não enfrentar ou indispor com alguém com a lei de retaliação. Lá em Levítico 19, quando a lei está sendo estabelecida, no verso 18, foi dito: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A relação daquilo que, nós, que ficou conhecido como lei de retaliação é que a lei falava sobre o relacionamento pessoal e buscar a justiça pelo caminho de Deus. E não a própria justiça, e não a autojustiça, nem a vingança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra aos filhos. Não resistam, tem uma aplicação muito direta, muito consistente. Só que se você está ouvindo isso e achando um absurdo falar um negócio desse diante de tanta injustiça, tenho duas coisas para te dizer. Uma notícia boa e uma ruim. A notícia boa é que nós não somos a única geração sofrendo injustiças. Quem da nossa geração teve um soldado entrando na sua casa e o levando só por causa da sua fé e o espetando numa estaca para acender as luzes na praça e clareá-la à noite? Só porque ele é um cristão. Os cristãos no primeiro século, década de 60 e 70, enfrentaram isso. Enfrentaram isso. A má notícia é que se você acha que não resistir já é pesado, ele diz assim, não resistir ao perverso. E o alvo de Jesus é nos assombrar, nos assustar mesmo. Nós não podemos absolutamente interpretar este mandamento como um convite a transigir com o pecado. O perverso aqui, algumas traduções vão até traduzir o versículo como maligno, não tem nada a ver com possessão demoníaca. O perverso é a operação do mal real. No texto dado aqui por Jesus, o termo perverso, ele é masculino e não neutro. Isso interfere no entendimento de como fazemos essa leitura. Nós não estamos sendo proibidos por Jesus de resistirmos ao mal propriamente dito. Nós temos que resistir ao mal. Aquele que tantas vezes é até abstrato a nós. Mas ele está dizendo como nós lidamos com a pessoa má, com aqueles que fazem mal contra nós. A Bíblia de Jerusalém, uma tradução católica, traduz esse trecho como homem mau. E não um maligno. A Bíblia do Peregrino, que é uma outra versão católica em português, traduz como malvado. Que é mais próximo da ideia do que está sendo dito. Aqueles que fazem mal a vocês. Não resistam àqueles que estão fazendo mal contra vocês. No âmbito pessoal, relacional. Não está falando do governo em si. Porque se em algum momento você achou que o governo estava fazendo bem porque ele te ama, você é muito inocente. Ele só se ama. O princípio é que não deve haver resistência na corte enquanto a lei está sendo julgada. Não resistam ao perverso. Na ideia de que somos responsáveis, mas nós não somos aqueles que operam a justiça. Há um tribunal para isso acontecer. E nós não devemos resistir a isso. Este é um conceito de uma ideia dessa lei que foi instituído para refrear o mal por causa da dureza do coração dos homens. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 6. Para quem acha que o interesse era só uma coisa do Antigo Testamento, e ainda não entendeu que não há uma diferença da revelação de Deus. Capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Que negócio é esse? Dentro da comunidade, um prejudicou o outro, um fez um negócio com o outro que não deu certo, não pagou, não resolveu, ofendeu, sei lá. Tropeçou e derrubou uma grávida aqui. Depois da mensagem de hoje, você vai andar por aqui que nem você anda em loja de cristal. Porque tem tanta grávida que você pode tropeçar nela, que é perigoso, né? Paulo diz, o que é isso? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, ele está falando que nós viremos com Cristo, quando Cristo julgar o mundo. Sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha digo isso a vocês, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Vocês são crentes vivendo numa mesma comunidade e vão levar para um juiz incrédulo resolver o problema de vocês? Na comunidade, vocês não têm sábios, homens, que possam ouvi-los e ajudá-los a resolver isso? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Verso 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Paulo diz, só de eu ter que falar disso é uma derrota. Um dia eu precisei disciplinar, no sentido de exortar, alguém com muita idade. Muita idade. Tinha a idade para ser meu bisavô e não meu avô. E eu precisei, como pastor, exortar. E quando eu chamei a pessoa, eu disse para ela assim, irmã, eu estou completamente constrangido de termos que ter essa conversa. Completamente constrangido. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Só eu pensar que eu tenho que tratar disso, chamar a sua atenção, já me constrange. Porque isso não deveria acontecer no vosso meio. Não deveria acontecer no vosso meio. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque eu não levo desaforo para casa. É a única resposta. Por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. No Novo Testamento, nas igrejas, o assunto tinha que continuar sendo tratado. Porque a igreja errava em como lidar pessoalmente com injustiças, injúrias e ofensas. E agora estava errando em entregar causas internas de pessoas que são irmãos em Cristo, de uma mesma comunidade, para um incrédulo julgar. Ou seja, é um assunto que, independente da época, sempre nos toca. E nós precisamos lidar com eles, mesmo quando não ficamos pensando nisso o tempo todo. John Piper, falando disso, ele vai mencionar assim, Deus fornece por concessão, nesse trecho, uma regulamentação legal, legítima, que funciona como um dique contra o rio de violência que flui do coração maligno do homem. Ele diz, o problema não é se julga ou não julga. O problema não é quem julga, mas é a intenção maligna do coração. É a falta de capacidade de literalmente estar pronto para ficar no prejuízo. Esse princípio não tem nada a ver com as nações ou o chamado pacifismo cristão, Mahatma Gandhi e outros caras até da época dele. Não podemos pegar esses versículos e tentarmos aplicá-los há questões que vão além dessa vida relacional direta. Porque teremos responsabilidades para lidarmos com os governos. A geração dos apóstolos teve que lidar com um governo que é muito pior do que o nosso. Muito pior do que o nosso. O nosso manda matar escondido, aquele governo matasse em praça pública e ninguém podia fazer nada. Nós somos um país que temos uma história formada por aqueles que, se não assassinassem, não chegariam e manteriam-se no poder. Os séculos de nossa história são firmados nisso. Não há uma nação, e não houve uma nação, que foi formada sem ter que experimentar injustiças e trazer a necessidade de combatê-las. Mas este não deveria ser um versículo e um trecho para a gente tratar da questão das nações. Mas os seus princípios revelam muito, muito, porque fica claro que o discípulo de Cristo, contra quem é cometida a injustiça, ele já não se agarra ao seu direito de vingança, como se fosse uma propriedade que ele tivesse de defender a qualquer custo. Por isso que é talvez o trecho mais difícil para aplicarmos. Porque eu não sei você. Mas se tem uma coisa que para mim é tão fácil, é o desejo de vingança. Por coisas pequenas, o cara te fecha no trânsito. E pode ter mil razões para alguém te fechar no trânsito. Uma delas é que a pessoa é ruim de volante. É bração. Barbeiro. Como se dizia antes, né? Eu não sei hoje como. A pessoa te fechou porque ela não sabe dirigir direito. Mas se nós somos consumidos sempre pelos nossos direitos, a gente não vai considerar porque a pessoa nos fechou. A gente já quer exigir os nossos direitos. Não é verdade? Então a questão não é a pessoa que fechou. A questão é que eu sou controlado pelos meus desejos. E eu acho que são eles que têm que me governar. É disso que Jesus está falando. O pecado então denunciado por ele, quando ele diz, não resistais ao homem mau, ao perverso, vai ser um pecado denunciado que aponta para a gente quem está guiando a nossa vida, qual é a medida em que nos governa e em que nos avalia. Quando vivemos a medida de um discípulo de Cristo, triunfamos sobre as injúrias, não porque elas somem, mas porque a medida que usamos para tratá-las é a medida de Cristo e não a nossa. Eu duvido que as injustiças sumirão até a volta de Jesus, porque é profético. Que você vai sofrer, às vezes, até porque alguém que nem queria te prejudicar, mas prejudicou. Te lesar financeiramente, mas lesou. Te machucar, mas machucou. Eu não sei quanto tempo faz, mas nós estávamos na praia, nossa família, família do pastor Paulo, com o Bob, a Dani, estávamos lá, um feriado, já tem um tempo isso, né? Lá com a Cacilda, e aí estávamos na praia, e nós estávamos na água, e o Thales quis ir no banheiro, e a Aline, não sei onde a Aline estava, acho que a Aline tinha ido caminhar com a Dani, com alguém, aí a Sheila falou, pode deixar que eu levo. Vocês nem precisam sair da água, falou para o Paulo. Não, pode deixar que eu estou aqui, eu levo ele lá. A gente estava na Cocanha, né? Numa parte mais longe lá do quiosque. Aí a Sheila foi para o quiosque com o Thales usou o banheiro, e aí a hora que ele saiu, enquanto a Sheila estava devolvendo a chave no quiosque, o Thales sumiu. Areia quente, ele saiu, e saiu voado para o lado errado. E nós dentro da água, daqui a pouco vem a Sheila e a gente vê um movimento de correria. Sheila, Dani, eu acho que é, correndo pela praia, a gente saiu, cadê? O Thales sumiu. Nós achamos ele em seguida, devolveram ele, não quiseram ficar com ele. Estou brincando. Não, foi a praia, não estava tão cheia assim. Acharam o Thales, não aguentaram ele 5 minutos. Quem é o pai desse menino? Porque ele chegou lá perguntando por quê. Lembra que ele fala, por quê, por quê? Até hoje, a Sheila, quando lembra disso, fala assim, você imagina se nós não tivéssemos achado o Thales? O que eu faria com o Paulo e a Aline? Não foi por querer. Mas não poderia ter acontecido por alguma razão isso? Ela fica assustada até hoje quando fala, quando lembra disso. O coração dela diz, imagina se não tivéssemos achado o Thales e eu era responsável por ele. Às vezes o nosso sofrimento vai acontecer não porque o homem mau quis nos prejudicar, mas porque as circunstâncias da vida que vão trazer prejuízo. Se o nosso coração é governado só pela vingança, nós nem queremos pensar nisso. A Aline passou o resto do dia acalmando a Sheila. Não, tudo bem, se o Thales sumisse, tem o Arthur mesmo. Depois você me arruma um dos seus, já tinha a Sara, não tinha? Você entrega um dos seus e está resolvido. Quando nós vivemos à medida de um discípulo de Cristo, nós triunfamos sobre injúrias com a medida de sua justiça, porque nós não estamos triunfando sobre o sofrimento só quando é uma injúria, mas porque nós estamos aprendendo a lidar com realidades da vida que não são simples, independente da razão pela qual ela chegou até nós. Vai muito além. Então, o pecado denunciado por Jesus é um pecado que primeiro a gente tem que de novo voltar nisso. O debate sobre o pacifista não é uma proibição sobre alguém ser policial. Há igrejas que falam que é proibido um crente ser policial usando esse texto. Eu vi o Paulo Henrique por aí. Aí, Paulo. Não é isso. Igrejas que usam esse texto para dizer que o crente não pode entrar para as forças armadas. Mas não é disso que Jesus está falando. Não é uma proibição nessa natureza, não é uma proibição absoluta contra o uso da força. O pastor Paulo mencionou no domingo que ele pregou, há 2 domingos atrás, sobre aquela necessidade de você precisar defender a sua família, entendendo que nós vivemos num mundo caído. No contexto, Jesus está falando do uso abusivo da lei para defender simplesmente causas pessoais. De usarmos a lei de retaliação só para obrigarmos que o nosso direito seja satisfeito porque nós não admitimos prejuízo. Jesus está denunciando, então, a vingança pessoal. A luta desenfreada pelos direitos pessoais acerca de qualquer situação ou por qualquer razão. O uso errado das escrituras para obter vantagem sobre outras pessoas, citando o versículo para impor a sua justiça e a sua vingança. Jesus está condenando o fazer discípulos. Eu não posso evitar que alguém me trate... Fazer discípulo, fazer inimigo. Eu não posso evitar que alguém me trate como seu inimigo. Eu sou pastor. As pessoas vão me tratar como seu inimigo. Eu não posso evitar isso. Falo com tristeza. Com tristeza. Já precisei disciplinar pessoas que eram muito próximas, que não querem falar comigo. E eu falo disso com tristeza, mas com a consciência tranquila de entender que aquilo que foi feito era necessário e certo. Mas eu não posso controlar isso. Não tenha nem acumule inimigo. Se alguém quiser se tornar seu inimigo, que ele o seja, não você. Se eu andar pela rua, vou cumprimentar qualquer pessoa. Se ela não quiser me cumprimentar, eu não a trato como inimiga. Mesmo que ela me trate assim. Jesus está denunciando a ideia de acumularmos inimigos para satisfazermos a nossa justiça. É um pecado denunciado dessa vingança pessoal. Se ele denuncia esses pecados, então qual é a virtude buscada? Se nós sabemos o que é necessário ser abandonado, e se ficou claro o que Jesus está dizendo até aqui, qual é a virtude buscada quando Jesus diz como vive um cidadão do reino, como vive seu discípulo? A virtude buscada é um sacrifício individual no lugar da retaliação individual. É não fazer justiça com as próprias mãos. É renunciar aos próprios direitos. É agir com bondade, vencendo o mal com o bem. Estas são virtudes buscadas. Porque toda vez que nós tentarmos nos vingar e aplicar a justiça do nosso jeito, nós vamos querer ir além daquilo que a pessoa nos fez. Eu sou o segundo de 4 filhos homens. Cresci resolvendo os meus problemas com os meus irmãos no soco. No soco. Qualquer coisa, a gente já se pegava. E o meu pai vinha, eu me lembro de uma vez, nós já éramos adolescentes. Todo mundo já grande. E os meus irmãos, além de grandes, fortes. E isso é só uma metáfora. E estávamos brigando, brigando mesmo. E nem usávamos luva. Usava o que estava por perto para atacar no outro. E o meu pai entrou no nosso quarto e disse assim: vocês querem brigar? Então pode bater em mim. E meu pai era um homem forte, duro. E naquela época a diabetes ainda não tinha deixado ele fraco. E aí ninguém quis levar uma com meu pai. A gente era valente entre nós. Mas na hora que chegou o meu pai: vocês querem brigar? É isso que vocês querem? Tá bom, então vamos lá. E eu estou contando isso para dizer o seguinte: se eu tomasse um soco do meu irmão, eu não ia me vingar dando um soco. Eu ia dar um soco e mais um chute. E ele não ia aceitar e dizer assim: estamos quites. Sabe aquele jogo de memória? Ele dava o soco, o chute e mais alguma coisa. E quando isso para? Só quando o pai interfere. Só quando o pai interfere. Só que nós deixamos a meninice. Mas o coração maldoso e pecaminoso nós não deixamos. Então, adultos, você não vai sair por aí, pelo menos um adulto mais ou menos civilizado, dando soco nos outros para se vingar. Mas ainda vai querer se vingar se não tratou do coração. Quando é menino, a vingança é tacar o que tem na mão. Se eu não vou brincar com esse carrinho, então você também não vai. Quebra o carrinho. Mas quando é adulto, não é mais carrinho. Não é mais brinquedo ou brincadeira ou briga de menino. Mas ainda é tão pecado quanto. Então, só um parênteses aqui, pais. Não acha que é só um problema de criança. O coração dele é enganoso. E se o coração não for tratado agora, ele não vai ser um adulto conforme Jesus. Só vai mudar o objeto da vingança. Só vai mudar o objeto da vingança. Imagina quando nós conseguimos ensinar as crianças a perder. Não, agora deixa o seu irmão brincar com isso. Ou seu amigo brincar com isso. Ah, mas eu quero. Não, não estou dizendo que você não quer. Eu sei que você quer. Mas por que você não pode ficar sem por um momento? Porque você lembra, o outro que queria também vai pegar aquilo, vai ficar um minuto e vai abandonar. Só para o outro não ter. É tudo pecador, por mais bonitinho que seja. A gente começa a ensinar de cedo, não é só dividir. Porque ensinar o princípio de dividir é mais fácil do que ensinar o princípio de perder, de abrir mão. Porque se eu estou dividindo, um pouco é para mim, um pouco é para o outro. Mas se é um sacrifício, eu tenho que abrir mão por causa do outro, não importa se eu cheguei primeiro. Porque a primeira coisa que uma criança aprende a falar é eu cheguei primeiro. Eu peguei primeiro. Eu já estava aqui. E a questão não é quem chegou primeiro ou quem não chegou primeiro. Você tem dois pecadores que estão ali alimentando um coração que precisa ser quebrado. Se ele quiser aprender a amar Jesus. As crianças sofrem com isso, nós sofremos com isso, porque isso não é um problema de idade, esse é um problema de humanidade. Todos nós temos um coração inclinado ao egoísmo, ao orgulho. E a lei da retaliação é um instrumento que a gente até vai usar versículo para fazer justiça com a própria mão. A virtude buscada traz para a gente quatro exemplos de injustiças sofridas. Você fala, pastor, mas você nem entrou nisso ainda, porque agora fica fácil, depois de tudo que Jesus diz, fica fácil entender o que ele está dizendo. Ou como aplicar. Qual é o primeiro exemplo de Jesus? Não revidar a injustiça pessoal. Se alguém bater na tua face direita, volta-lhe também a outra. Jesus está dando a ideia de não revidar. Em vez de você devolver com um soco, o soco sofrido, você sofre o insulto. É uma questão de que muitas vezes a gente vai ter que fazer assim. Mas é verdade, às vezes é necessário reagir. E você vai precisar de muita sabedoria para tomar essa decisão. Às vezes será necessário reagir. Mas isso será uma exceção e não a regra. Há um conselho em Provérbios que eu gosto muito de pensar nele, porque ele se aplica a muitos outros ambientes. O sábio vai dizer assim: não respondas ao insensato segundo a sua estutícia, insensatez, para que não te faça semelhante a ele. No versículo exatamente seguinte, ao insensato, responde segundo a sua estutícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. O que o sábio está dizendo? Que há momentos em que você não pode deixar o insensato entregue à sua insensatez. Mas quando fizer isso, você não vai fazer isso como retaliação ou vingança, mas por sabedoria. Então é verdade. Às vezes é necessário reagir. Porém, na maioria das vezes, teremos que agir como Cristo, como um súdito do rei. E eu quero dar um exemplo. O próprio profeta Isaías menciona em Isaías 50. O profeta vai dizer assim: ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou. Pelo que não me sentia envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor, Deus, me ajuda. Quem há de que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos.
A traça os comerá. O que o profeta está dizendo? Quando o homem mau, quando o injusto te prejudica, ele tem alguma vantagem e ele acha que ele venceu. Mas o profeta diz que o Senhor o ajuda e o Senhor trata do seu adversário. Não revidar a injustiça pessoal. Jesus está chamando a nossa atenção. Não resistam ao homem mau, mesmo que isso te traga prejuízo e algum tipo de vergonha, de constrangimento. O segundo exemplo, esteja pronto a sofrer um prejuízo material. Se alguém quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa ali também a capa. Túnica, essa vestimenta maior que você está olhando no desenho ali, corresponde ao que a gente hoje chamaria de algum tipo de vestido ou um terno nos dias atuais, só que naqueles dias era muito mais do que isso. Essa capa exterior que eles usavam era também o seu cobertor à noite. Ela era tão importante que não existia na lei a obrigação da pessoa entregar a sua túnica. Olha o que diz Êxodo 22, 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, a túnica, lhe restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que ele se cobre. É a veste do seu corpo. Em que ele se deitaria se ele não tivesse ela? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A ideia é que o discípulo de Cristo vai precisar estar disposto a abrir mão daquilo que considera seu direito, sua garantia. Nenhum sacerdote, nenhum escriba, nenhum soldado judeu tinha o direito de exigir a túnica de alguém por causa desse mandamento. E aí vem Jesus e diz assim: se alguém demandar com você e te mandar tirar sua túnica, você não só tira ela, mas tira também a capa e entrega. É seu direito. Mas você pode decidir abrir mão do seu direito. O terceiro exemplo, estar disposto a sofrer o abuso dos legisladores. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. A prática romana dava direito a qualquer soldado romano exigir que um civil realizasse tarefas para ele, principalmente carregar bagagem militar por alguma distância determinada. E como se havia muito abuso, então a regra estabelecia um limite. Você está andando, o soldado está lá romano caminhando, carregando um monte de coisa, ele podia pegar um civil e entregar para o civil carregar para ele por uma milha. Mas não mais do que isso. Aí o civil deixava lá, e o que o soldado romano ia fazer? Arrumar outro. Arrumar outro. A ideia é que os seguidores de Jesus aqui, em vez de ficarem indignados, injustiçados porque estão sendo explorados por esses homens maus, ficar irritado, chegar em casa resmungando, meu chefe fica toda hora pedindo coisa para mim, graças a Deus agora eu trabalho em casa, não tem que ver a cara dele. Jesus diz: se exigirem uma coisa de você que nem tem direito, que a lei te protege, você pode decidir abrir mão do seu direito. Você não precisa ficar brigando pelo seu direito 100% do tempo. O quarto exemplo, estar disposto a dar e emprestar com boa vontade e alegria. Dá a quem te pede, não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. A questão de empréstimo é bem tratada no livro de Provérbios. Mas o que Jesus quer que eles entendessem é que, em vez de ter uma atitude mercenária, avarenta, mesquinha, eles poderiam ser generosos até com quem não merecia. Qual a virtude buscada, queridos? O princípio-chave é o amor. A capacidade de reagir diferente do esperado. Não porque a pessoa seja covarde, mas exatamente por ser forte o suficiente para manter autocontrole diante de injúrias, ofensas e injustiças. Não é covardia fazer o que Jesus está dizendo, senão você tem que acusar Jesus de covarde. Porque ele fazia exatamente assim. Dr. Carson vai dizer que o caminho da cruz não é simplesmente sobre noções de certo e errado, mas é o princípio de conduta do cristão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dr. John Stott vai dizer que Jesus não ensina a irresponsabilidade que incentiva o mal, mas a paciência que renuncia à vingança. A autêntica não resistência cristã é a não retaliação. E como a gente conclui essa mensagem? Quando vivemos à medida de um discípulo de Cristo, triunfamos sobre as injúrias com a medida de sua justiça. Somente Jesus nos capacita a abrir mão do direito de vingança para abençoar até os nossos inimigos. Como vive um discípulo de Cristo, como você está vivendo sobre esse assunto? Qual é o padrão da sua vida? Você é conhecido por aquele que não leva desaforo para casa? Ou o imitador de Jesus Cristo, que até sofre o prejuízo porque está vencendo o mal com o bem? Mesmo tendo direitos, tem sabedoria na hora de reivindicá-los e na hora de não reivindicá-los. A justiça de Cristo transforma o nosso legalismo em verdadeira piedade. Hoffer, no livro Discipulado, quando comenta esse trecho, ele vai dizer assim: a maldade do outro é vencida quando ela não encontra o que procura, vencer o mal com o bem. A reação que poderia criar um novo encadeamento de maldades, com as quais se tornaria cada vez mais inflamada e poderosa, ela vai ser vencida. Assim, o mal se depara com um oponente ao qual não é páreo. O mal só consegue lutar com o mal. O sofrimento suportado com disposição é mais forte que o mal. É a morte do mal, Bonhoeffer disse. Então, busque a misericórdia e perdão no lugar de vingança. E só um salvo pode fazer isso, porque ele é habitado pelo Espírito de Deus, ele tem a palavra de Deus, e Jesus venceu o poder do pecado que o escravizava. Eu não vou ler esse trecho agora, mas se você quiser anotar para meditar nele, 1 Pedro 2, 18 a 25, 1 Pedro 2, 18 a 25, ele fala que nós devemos suportar o sofrimento por causa de Cristo. Eu só vou passar aqui. 1 Pedro 2, 18 a 25, medita nesse texto. Deixe a vingança nas mãos de Deus para vencer o mal com o bem. Há um segundo texto que eu quero te indicar para meditar nessa semana. Romanos capítulo 12, versículo 21. O amor seja sem hipocrisia. E ele vai terminar no versículo 21 dizendo: vença o mal com o bem. Deteste o mal, apegue-se ao bem. Ame cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Ninguém torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 9 a 21. Quando vivemos à medida de um discípulo de Cristo, triunfamos sobre as injúrias com a medida de sua justiça. Curva sua cabeça